hormonal, não podemos esquecer, mulheres na menopausa têm mais insônia. E é falta de remédio? Não, é desregulação hormonal. A falta do estrogênio ativa a área do hipotálamo, que é o nosso termômetro cerebral, e o hipotálamo começa a aumentar a temperatura corporal, levando os calores, levando o humor e a irritabilidade. Então, cada pessoa tem que ser avaliada, entendida. É hormonal, é químico, é biológico, é físico. Isso ou é metabólico, isso tudo tem que ser avaliado para depois ser pensado em tratar com medicamento.
Tem gente que tá furando a fila, né? Já procura um médico atrás de uma receita antes de verificar tudo isso. E aí o médico pede para parar um pouquinho, dizer: peraí, vamos voltar algumas casas e vamos aqui ver tudo isso. Fazer esse acompanhamento todo, né? Tem alguns fatores que também prejudicam o sono e prejudicam todas essas outras etapas, né? Para manter-se saudável. Se a pessoa tem ansiedade, se a pessoa tem depressão, o que causa essa depressão pode ser um fator que vai prejudicar tudo. E aí não tem como o corpo funcionar bem ou dormir bem se tem ali fatores financeiros, por exemplo, que causam esses sintomas físicos, né? Esses problemas físicos.
Sim. Tem que entender que a depressão, ela é uma doença que ocorre no cérebro. Então, ela deve ser, sim, colocada em pauta. A depressão anteriormente foi entendida como sendo uma doença da alma. Depois passou a ser uma doença emocional. Hoje, a gente entende que, além de uma doença química, com perda de neurotransmissores, e, portanto, a prescrição de antidepressivos é importante, a depressão também é uma doença elétrica. O cérebro aprende a ser depressivo. É à toa que tantas pessoas tomam só antidepressivo, uma melhora, ou tomam e tiram, volta. O que precisa no tratamento da depressão, e essa depressão também incapacita, altera o sono, a ansiedade altera o sono, é tratar por inteiro. Como é que está? Por que que desenvolveu depressão? Acompanhamento psicológico, terapia cognitivo-comportamental. O que que medicação precisa para regular esse neurotransmissor? Antidepressivos, que induzem sono, por exemplo, e que ajudam na depressão. Mas como é que está o nível de vitamina D e B12, que interferem diretamente nessa fadiga mental, nessa fadiga física? Tireoide, hormônios como testosterona, o estradiol, também alteram todo o organismo. Veja que depressão, ela tem que ter essa visão multifatorial, integral, 360, para que efetivamente a gente consiga tratar. E quando estamos falando de alteração elétrica, a gente está falando de um cérebro que se acostumou a ser depressivo. Daí entra os tratamentos de neuromodulação, estimulações elétricas, estimulações químicas, como neuromodulação com canabidiol, dentre outras estratégias.
Importante falar, né? Quando você falou agora, acostumou-se a ser depressivo e aí começa a querer manter aquele padrão que é complicado, né?
Isso é um padrão químico e elétrico. É como se a área do cérebro, da ansiedade, do medo, tivesse muito ligada. E a área da vontade de lutar, de fazer, de mudar aquele comportamento, tivesse não ativada. Daí estímulos elétricos, que a gente chama de terapia de neuromodulação, como TDCS, estimulação de nervo vago, dentre outras estratégias de neuromodulação, reorganizam aquele cérebro doente, disfuncional, entrega a qualidade elétrica e qualidade de vida que o paciente está precisando.
Alguns problemas, né? Alguns problemas de saúde que acontecem também, a questão do aquele antes de virar um problema de saúde, alguns sintomas iniciais, um esquecimento. Ah, eu vim em tal cômodo da casa fazer alguma coisa e não lembro mais o que foi. Abri aqui o computador para procurar alguma coisa e não lembro o que aconteceu. Pode ser um sintoma de que tem coisa errada, mas dificilmente as pessoas associam esse tipo de esquecimento cotidiano a um Alzheimer, por exemplo, né?
Sim. Quando a gente está falando de Alzheimer e de esquecimento, essa questão que você coloca: ah, doutor, eu vim aqui porque eu estou esquecendo a chave do meu carro. Eu vim aqui porque eu estou deixando a panela no fogo. Eu vim aqui porque eu não sei, eu esqueci o nome do fulano. Você está escutando a gente pela rádio? Se você tem esse sintoma, a maioria das vezes não é Alzheimer. Lembrem, o Alzheimer, o paciente não tem a percepção da perda cognitiva, ou seja, a pessoa não percebe que está falhando. No Alzheimer, é a família que traz o paciente. Doutor, a mãe está toda hora repetindo as coisas. Doutor, a mãe está esquecendo as coisas. entendeu? Então, pela maioria das vezes, esse esquecimento subjetivo que eu como paciente, levo para o médico, na maioria das vezes é o quê? Insônia persistente, ansiedade, depressão, burnout, de vitamina B12 baixa, tireoide alterada. Essas, sim, são as principais causas. O Alzheimer, eu tenho que ter essas alterações associadas a outras, como perda de vontade, comportamento alterado, além de impacto no dia a dia. Mamãe fazia crochê, não está conseguindo fazer. Ela era uma ótima cozinheira, não lembra mais a sequência do passo a passo de um prato. Isso, sim, é doença de Alzheimer.
Quero agradecer muito a sua participação conosco, trazendo, né, essas dicas, essa reflexão e essas informações. Eu passaria mais uns 30 minutos, pelo menos, conversando aqui com o médico Luiz Severo, neurologista, sobre várias questões envolvendo o cérebro, porque mexe com o corpo todinho. Aliás, o nosso corpo não funciona sem o cérebro. Vou fazer só mais uma pergunta antes de concluir, que é em relação a pequenas pancadas na cabeça. Sabe aquela questão cotidiana? Ah, bati a cabeça numa parede, bati a cabeça entrando ou saindo do carro, bati a cabeça numa queda, numa questão. A partir de que situação ou qual idade uma pancada pequena na cabeça pode representar um risco ou precisa de um cuidado maior?
Próxima pergunta. O traumatismo craniano, a conduta vai variar dependendo de que idade estamos falando. Se eu estou diante de um idoso, por exemplo, que toma medicamento para sinal de sangue, como AS, remédios como anticoagulantes, e tem pequenas pancadas na cabeça, isso devem ser avaliadas. Por quê? Porque pequenas pancadas podem gerar sangramentos depois de meses depois do sangramento, da pancada, é que gera o sintoma do sangramento. Então, tem que ficar atento. Idoso, com queda, que bateu na cabeça, tem que ser avaliado, e principalmente, posteriormente, se algum sintoma neurológico aparecer, tem que ser o que bateu a cabeça meses atrás. Quando falamos em crianças, é diferente. Vai depender da altura. A gente lembra de crianças pequenas, até aí, 5 anos de idade, uma altura acima de 1 metro, 1,5 metro, algumas recomendações já recomendam a gente ter uma avaliação. É óbvio que quando a gente está falando de pancada na cabeça de maneira geral, fica atento aos sinais de alarme. Dor de cabeça persistente após a pancada de cabeça, crise convulsiva, sonolência, um galo formado persistentemente, ou mesmo um paciente que tenha algum fator de risco. Ah, é um paciente que já tem uma doença oncológica, é um paciente que tem um diabetes descompensado, é um paciente que faz uso de anticonvulsivante. Então, quando tem alguma comorbidade, vale a pena uma avaliação. Na grande maioria das vezes, o traumatismo craniano leve, ele pode ser manejado em casa. Mas se estamos diante de um idoso frágil ou uma criança muito pequena, merece sim uma investigação com neuroimagem.
Um alerta muito importante. Quero agradecer muito a sua participação conosco, desejar um bom trabalho e uma boa tarde.
Boa tarde a todos, forte abraço.
Um abraço. 1h49, falamos aqui com Luiz Severo, neurologista, e a gente segue falando de um assunto que ele trouxe aqui o alerta. Consumo de café ou bebidas com cafeína até o meio da tarde, para não atrapalhar o sono à noite. E Juarez Diniz chega com a reportagem para a gente, falando sobre os riscos do consumo excessivo de café. E tem gente que toma café o dia todinho, né? Vamos escutar a matéria.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O café nosso de cada dia, obrigatório para milhões de brasileiros, oferece benefícios à saúde desde que consumido sem excesso. Já o consumo excessivo pode provocar efeitos indesejáveis para o corpo humano, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial e outros impactos sobre o sistema cardiovascular. Para saber um pouco mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o médico cardiologista Glauco Guzmão. Doutor Glauco, inicialmente, quais são os benefícios do consumo adequado de café?
O café, além de ser uma bebida prazerosa, comum a todos os brasileiros e uma bebida consumida no mundo todo, ela pode, sim, alguns trabalhos mostram isso, reduzir o risco de hipertensão arterial e, consequentemente, das doenças cardiovasculares. as doenças cardiovasculares mais comuns e que mais matam, que mais nos preocupam, acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio.
E quais são, doutor, os problemas que podem surgir pelo uso exagerado da bebida?
O uso exagerado do café pode levar a algumas complicações. As mais comuns são gastrite, que é uma inflamação da mucosa do estômago, e arritmias no coração, sobretudo quando associados à bebida alcoólica e a energéticos. Os energéticos, eles são ricos em cafeína, e o café, obviamente, também. Então, quando feito o uso excessivo da cafeína, ela pode irritar o coração, levando a arritmias. Arritmias que podem levar ao pronto-socorro, porque ela dá muito mal-estar, dá palpitação e, em alguns casos, pode desencadear uma doença chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia que pode atacar pessoas jovens, pessoas idosas, e está associado ao uso abusivo de álcool, de energéticos e de café.
Há públicos específicos que são mais vulneráveis aos efeitos do consumo excessivo?
Sobretudo as pessoas idosas, quando fazem uso excessivo. Mas eu repito, assim, é só quando o uso é excessivo mesmo. O uso habitual no café da manhã, no jantar ou nos intervalos aí no meio da manhã, no meio da tarde, de um modo geral não vai ter problema nenhum.
Agora, vamos esclarecer aí o que pode ser um consumo moderado e um consumo exagerado. É o tamanho da xícara, a quantidade de vezes que a pessoa toma, o quê?
Tudo a concentração, né, e a quantidade. Então, vamos dizer assim, mais de 10 xicrinhas de café já é um consumo excessivo.
E o moderado?
O moderado, vamos colocar aí, de 5 a 10 e abaixo de 5, um consumo habitual, saudável.
Como a pessoa que toma muito café pode desacelerar em seu dia a dia?
Diminuir o uso do café é uma coisa importante para evitar essas complicações, é isso que a gente falou, sobretudo de arritmia e de gastrite. Então, o que eu sugiro é um controle, uma disciplina, e não ter a cafeteira ali do lado, porque é uma tentação grande para quem faz uso rotineiro do café. Eu afastaria a cafeteira da proximidade e manteria uma dose de café 3 vezes ao dia. Eu acho que está de bom tamanho.
Aliás, tem gente que gosta daquele café bem forte. Seria algo a se evitar?
Não. Não tem problema, não. Um café mais encorpado, não tem problema, não. Eu acho que realmente o problema é no excesso, assim. Mais de 10 xícaras por dia, daquela mesmo da pequenininha, eu acho que isso aí passa a nos preocupar. Abaixo disso, não há nenhum problema, não.
Agora, que sintomas relacionados ao excesso de cafeína merecem avaliação médica, vamos dizer assim, o mais imediato possível?
O principal é palpitação, batedeira no peito, que é um sinal de arritmia cardíaca. Então, a gente tem que ver, será que está com fibrilação atrial? Será taquicardia? A gente tem que entender e procurar auxílio médico, sobretudo se esses sintomas forem persistentes.
Nós queremos só agradecer ao médico cardiologista Glauco Guzmão. Muito obrigado, doutor Glauco, pela entrevista.
Eu que agradeço, foi um prazer.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. Então, tivemos aqui o reflexo no estômago do consumo exagerado do café e no cérebro também. Então, para as pessoas aí conseguirem organizar melhor a sua rotina a partir disso. Falando sobre o clima que nós temos aqui no litoral, tem feito frio também, minha gente. Estamos no inverno, então tem feito um friozinho, as temperaturas estão mais baixas. Durante o dia, a gente tem acompanhado temperatura máxima de 28, 29 graus por aí, mas na madrugada, mesmo aqui no litoral, a gente tem tido temperaturas de 23, 24 graus, que é bem abaixo do que estamos acostumados. Em outras regiões do estado, tem tido temperatura abaixo de 20 graus e abaixo de 20 graus à noite e durante o dia 23, 24 graus. E aí nesse período que esfria um bocadinho, muda também os cuidados com a pele, para manter a pele saudável. E quem traz mais detalhes sobre isso é a Lucélia Pereira.
Ao enfrentar temperaturas mais baixas ou viajar para lugares frios, é comum perceber a pele mais seca e até sensível. A dermatologista Beatriz Gaioso explica como o frio afeta a saúde da nossa pele e por que ela tende a ficar mais ressecada.
Primeiramente, é porque tem menos umidade no ar. Então, no inverno, o ar costuma ser mais seco. Aí, isso aumenta a perda de água pela pele. Consequentemente, quando fica mais friozinho, as pessoas tomam banhos mais quentes, água muito quente, ela remove parte da gordura da pele, que é a barreira protetora, então naturalmente se perde mais água. No frio, a nossa pele também produz menos sebo. É muito comum no verão, o adolescente ter mais acne, as pessoas notarem mais foliculite, porque naturalmente em climas mais quentes, a nossa pele ela produz mais sebo, que de certa forma também diminui a perda de água pela pele, quando nós produzimos mais. Ambientes climatizados, então aquecedor, que não é o caso de uma pessoa, mas em São Paulo, etc., o pessoal está usando muito aquecedor, então isso também resseca a pele.
Quem está enfrentando temperaturas mais baixas ou pretende viajar para regiões de clima frio, precisa adotar alguns cuidados simples no dia a dia.
Tomar banho pelo menos com água morna. Também evitar usar aqueles sabonetes bactericidas, etc. Aquilo é para casos muito específicos. Quando a pessoa está com ferida, pós cirúrgico. No geral, é interessante usar um óleo de banho, um gelzinho de banho, que não tenha tantos detergentes, que limpam a pele sem ressecar. E sempre lembrar de usar um hidratante, preferencialmente sem cheiro, sem cor, após o banho.
Nos corredores das farmácias, encontramos uma grande variedade de hidratantes corporais, com diferentes fórmulas e faixas de preço. A escolha do produto adequado faz diferença para manter a pele realmente protegida durante o frio. Por isso, a dermatologista Beatriz Gaioso orienta como fazer essa escolha.
O principal é buscar um hidratante hipoalergênico, que não tem um conflito de interesse nenhum. Eles hidratam sim mais a pele do que aqueles hidratantes com brilhinho, com cheirinho, com cor. São mais cosméticos do que remédio propriamente dito.
Alguns grupos precisam de atenção redobrada no inverno. Crianças, idosos e pessoas com doenças dermatológicas, como dermatite atópica e psoríase, podem apresentar piora dos sintomas durante o frio.
Crianças, no caso dos pais, eles devem ter um cuidado maior, principalmente na questão das dermatites, que tendem a piorar no inverno. Então, hidratar a pele da criança, que já é uma pele mais sensível por natureza, é importante. E quanto aos idosos, a pele já é mais ressecada por natureza. Então, aqui muda um pouco. Criança tem a pele mais sensível, idoso tem a pele mais ressecada. Então, os idosos, eles precisam caprichar ainda mais no ressecamento, até para evitar coceira, eczema, lesões pelo ressecamento da pele. Pode, inclusive, causar algo mais grave, como inflamações ou até úlceras.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. E falando sobre produtos, sobre cosméticos, é sempre importante ter em mente que para cada tipo de produto que você procurar, vai ter aquela opção com valor médio, aí vai ter a opção mais cara e tem a opção mais em conta, mesmo com qualidade. Muitas vezes a mesma marca tem opções mais caras e menos caras, mas é importante falar com especialista dentro da necessidade de cada pessoa. E no caso do frio, porque a dermatologista falou aí sobre óleo de banho, aí tem uma variedade imensa de marcas e de preços também. 1h59, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Felipe Lima, Lucas Batista, Lucélia Pereira e Juarez Diniz, a produção de Marcelo de Lima, a operação de áudio de Maurício Alves e Lucas Idalino, transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da Empresa Paraibana de Comunicação Nanagar 6. O Fala Paraíba volta amanhã ao meio-dia. Você fica agora com Tabajara em Revista com Nice Lima.
Sou Paraíba, sim senhor, eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba, aqui a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
C 9 996-105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você. Tabajara em Revista. O melhor da cultura na rádio que toca você.
São 2:06. Muito boa tarde para você que está sintonizado nos 105.5 da Rádio Tabajara. Eu sou Nice Lima e a partir desse momento a gente confere mais uma edição do Tabajara em Revista. A gente abriu, na verdade, o Tabajara em Revista ouvindo Russo Passapulso com Paraquedas. Esse é o Tabajara em Revista. Você está sentindo que tem uma voz diferente aí? A Nice Lima está de volta depois. Muito obrigada, Maurício Alves, das nossas operações técnicas. Obrigada pelas palminhas de boas-vindas. Estou aqui nos estúdios também acompanhada de Esdras Alves na produção do Tabajara em Revista. Essa voz que o ouvinte da Tabajara já conhece um pouquinho, das manhãs da Tabajara FM, né? Mas nos últimos 15 dias essa voz estava ausente, estava curtindo um pouquinho das férias, né? Trabalhou um pouquinho, passeou, fez um bate-volta em Recife, curtiu a chuva de João Pessoa também, por que não? Já que é o tempo da chuva, né? Faz parte, minha gente, mês de julho é para isso também, mas agora estou retomando aqui na Labuta, na Rádio Tabajara, e nesse novo horário da Tabajara, com o Tabajara em Revista, com essa nova equipe aqui, temos os trabalhos de mídias sociais também da nossa Fabrícia Guedes aqui nos nossos estúdios também acompanhando esta edição do nosso Tabajara em Revista junto com a gente. E também quero contar com sua participação 981281055, número decorado mesmo com as férias, viu? Isso é graças ao Jornal Estadual. 981281055 é o nosso número de WhatsApp. Esdras foi pegar aqui o aparelho para eu ficar de olho nas mensagens que você pode dirigir aqui para a nossa equipe, para acompanhar a nossa faixa de entrevista através da live da Rádio Tabajara. Chega lá no YouTube da Rádio Tabajara para acompanhar a nossa faixa de entrevista. O nosso Reginaldo Venâncio está curtindo as merecidas férias. Eu estou aqui na condução do nosso Tabajara em Revista. E na edição de hoje, a gente vai conversar sobre o grupo de pesquisa Radar 1, celebrando 10 anos, com um encontro bem importante e itinerante, minha gente, que reúne arte, improvisação e pesquisa aqui em João Pessoa. A gente também vai falar sobre literatura, sobre crônica, jornalismo, crônica. Isso porque a gente vai falar sobre o lançamento do livro Receita de Afeto, Crônicas da Festa das Neves. É um livro organizado pelo professor Carlos Alberto Farias de Azevedo, que também é nosso convidado na tarde de hoje. Estou na live da nossa Rádio Tabajara mostrando a capa desse livro. Um papo super delicioso que a gente vai ter sobre literatura, jornalismo, crônica e Festa das Neves, né? Muito bom a gente falar de um patrimônio que é nosso aqui de João Pessoa, que é a Festa das Neves. A gente sabe que no próximo dia 5 de agosto João Pessoa faz aniversário, então já estamos nesses preparativos aí, tem tudo a ver, e o professor vai bater esse papo comigo aqui no Tabajara em Revista. Agora são 2:09, mas sem demorar muito eu quero chamar aqui a participação da Paula Sentes, da Líria Moraes e da Ana Milena Navarro, elas que são nossas convidadas hoje, para falar sobre o grupo de pesquisa Radares celebrando 10 anos com um encontro itinerante, reunindo arte, improvisação e pesquisa aqui em João Pessoa. A Paula Sentes é cantora da banda Bongo Combo, que também é uma das atrações aí que faz parte dessas celebrações. A Líria Moraes é coordenadora do Radar 1. E a Ana Milena Navarro é convidada do show da Bongo Combo, ela que é musicista colombiana. Meninas, bem-vindas, boa tarde para vocês, bem-vindas à Rádio Tabajara. Tá tudo certo aí nesses créditos? Se apresentem melhor para o nosso público.
Boa tarde. Eu sou Paula Sentes, exatamente. Vocalista da banda Bongo Combo, e eu queria fazer só uma pontualização. A Ana Milena é professora da Universidade de Barranquilla, em Colômbia. Ela vai participar, claro, do evento, mas não diretamente da banda. Acho que ela pode falar um pouco mais.
Vamos querer saber como é que vai ser essa participação, né? É muito bacana porque tem essa mistura do mundo da universidade, da formação, da pesquisa, mas também uma grande festa que o público em geral vai poder conferir, né, gente?
Exatamente. Aproximar a sociedade, né? Essa celebração, né?
Muito aí bacana. Eu venho da Colômbia, do Caribe colombiano. Aí eu sei que a Paula também tem pesquisa com a cumbia, que é um ritmo da Colômbia, e eu sou professora da Universidade de Atlântico, e também venho fazer a minha pesquisa, que tem que ver com a improvisação, e fiz parte do Radar faz 10 anos, quando fiz meu mestrado aqui. Então, eu sinto muita vontade de voltar ao Brasil e poder compartilhar todas as coisas que a gente tem feito nesse tempo.
É um processo que envolve esses intercâmbios, né, que são tão ricos, né, complexos, ricos, e que, sem dúvida, geram conhecimento tanto para quem vem quanto para quem volta também com uma bagagem repleta aí dessas trocas. Vamos falar um pouquinho com a Líria Moraes, que é coordenadora do Radar 1. Líria, eu queria saber como é que funciona, né? São 10 anos de atuação. Como é que tem sido a atuação de vocês ao longo desses anos, em termos de público também? Que pessoas fazem parte do Radar 1?
O Radar 1, ele nasceu em Salvador, quando eu estava fazendo o mestrado. Ele era um grupo de experimento e que não parou. Eu fiz o doutorado e passei no concurso aqui, em 2016. Então, eu sou professora do Departamento de Artes Cênicas da UFPB e eu tenho um grupo de pesquisa, que é esse formato do Radar 1 que já existia. Nesse grupo de pesquisa fazem parte estudantes, professores, pesquisadores, pessoas que não necessariamente fazem parte da arte da dança, mas tem um viés da improvisação em dança e tem um viés de se preocupar com a cidade, com os espaços da cidade, como se mover a partir da cidade. Então, é um ajuntamento de interessados nessas histórias, né, ao longo desse tempo. E qualquer pessoa pode fazer parte do Radar 1. Ele faz experimentos, estamos sempre em lugares diferentes da universidade, no centro da cidade, ocupando espaços diferentes, fazendo apresentação artística, fazendo residência artística. Então, tem um rodízio, estudantes que se forma, gente que vai fazer doutorado e volta, gente que já foi há muitos anos atrás. Então, essa festa, essa celebração é para saber das pessoas que já foram e compartilhar as pessoas que estão agora nesse momento, né? Como um intercâmbio de conhecimento sobre improvisação em dança, sobre criação, sobre afeto, sobre rede, né? E o show da Paula vai ser muito importante, porque vai ser o momento de dançar e celebrar essa noite, mas ele está na universidade como lugar de formação de conhecimento, está na rua como lugar de conhecer a cidade, né? O evento vai estar em vários lugares diferentes. E ele está também nos afetos interpessoais.
É importante falar que ainda estão abertas as inscrições, né, para o evento.
Sim.
E também tem ingressos disponíveis para o show. Então, quem quiser ir, dá tempo de participar, dá tempo de se inscrever, dá tempo de comprar ingresso. Na hora também vai ter ingresso disponível na portaria, vai ser no Caravela Cultural. Acho que muita gente já conhece, né?
Ali no Centro Histórico, na General Osório.
Exatamente, que é uma grande parceira da gente, sempre à disposição para contribuir com a cultura, né? E eu queria adiantar que vai ter surpresa no show.
A gente vai querer saber, né? O ouvinte Tabajara tá de olho aí. É um evento itinerante, minha gente. Começa no dia 23, segue até o dia 25. E aí vamos falar por partes, né? Nesse primeiro dia, no dia 23, vai acontecer no Laboratelier. É esse mesmo?
Laboratelier. Laboratelier é um laboratório das artes visuais, que fica muito perto do Departamento de Artes Cênicas, né? Mas é um laboratório, parece um quintal. E
que
é um lugar, um lugar onde vai ter compartilhamentos de pesquisas, conversas com essas pessoas. Vai ter uma exposição de fotos do Radar para além dos 10 anos. Vai ter vídeos de coisas que a gente já fez antes. Então vai ser um grande encontrão no primeiro dia, dia 23. No dia 24... a gente vai para o Casarão Criativo, que é um espaço cultural que fica no centro. E aí, nesse dia todo, a gente vai estar na rua, vai estar na praça, vai estar no próprio casarão. Vão ser atividades experimentais, práticas, que vão ser guiadas em conjunto por esses pesquisadores. Então, vão ter proposições distintas de acordo com as pesquisas de cada um, e vai levando essas pessoas.
E no dia 25, no Mirante de Tabatinga, na Praia de Tabatinga. Aí já vai para um espaço completamente diferente.
Exatamente. Vai ter um ônibus que vai sair do campus 1, né, perto do DAC, Departamento de Artes Cênicas, e vai levar às 10 horas da manhã as pessoas para a Praia de Tabatinga. A gente vai fazer um experimento de dança lá também e fechar a nossa avaliação. Lembrando novamente que na quinta-feira, após todos os experimentos do Casarão Criativo, tem o show da Bamba Combo.
Na sexta-feira, dia 24.
Dia 24.
Dia 24.
Quinta, 23, o show na sexta, 24, e esse experimento na Praia de Tabatinga com esse busão, com esse ônibus que Exatamente. Vai dar esse apoio, esse suporte para levar o pessoal, os inscritos, né? Quem
os
se inscrever.
Não adianta chegar lá, não participou do evento, chegar lá pra praia que não vai dar certo.
E tem que participar dos 3 dias, assim, pra ir pra Praia de Tabatinga, tem que ter participado desde o início, né? 23, 24 e 25, ou pode participar somente de algumas atividades?
Não, pode participar de algumas, só que é importante que tenha inscrição.
Pra ter um controle.
A gente saber quem tá realmente participando, né?
Muito bacana. Eu tô aqui conversando, gente, com Paula Sentes, que é cantora da banda Bongo Combo, Líria Moraes, que é coordenadora do Radar 1, e Ana Milena Navarro, que é convidada do show da Bongo Combo. Ela é professora, né? Não?
Ela
Não.
é convidada do evento do Radar 1. Ela
Isso.
vai compartilhar sua pesquisa prática e como docente no evento. Ela vai aproveitar o show da
Todo Combo. Mundo vai aproveitar o show, né?
Imagina. Claro que sim. Inclusive, dialoga muito, porque a gente tem um trabalho com ritmos latinos.
Sim.
Então, a proposta é fazer uma festa, uma grande festa latina.
Queria saber da Ana Milena, como é que se dá lá na Colômbia? Vocês também têm experimentos nesse sentido, assim, de tentar fazer essa união das pesquisas que são feitas na academia, levar para o público, né, extra academia, extra universidade também, esses, nas ruas, né, esses experimentos? Como é que vocês trabalham?
Eu acho que eu posso falar do trajeto, da experiência daqui do Brasil, e como eu levei para lá. E aí eu trabalho na Universidade do Atlântico, no programa da dança, e eu consigo nos cursos fazer essa questão de ir na improvisação para a rua, conhecer a rua, o patrimônio, conhecer também as populações e as coisas que estão
ao redor
das pessoas. Eu acho muito importante essa interação e esse encontro entre a academia, as pessoas que não são da academia e os artistas também. Então, muito importante.
Eu queria só falar, né, relatar que a Ana Milena, como professora, a gente fez um intercâmbio online durante a pandemia, que era sobre andar na rua, andar na cidade. Então, a Ana Milena com os estudantes dela lá na Colômbia e o Radar com os estudantes aqui no Brasil. Então, a gente fez, foram 3 dias, 4 dias, e a gente pedia para os estudantes andarem, criarem nas ruas onde eles estavam. E foi muito rico, porque os estudantes lá falavam espanhol, os estudantes daqui falavam português. E a gente criou, a gente fez videodanças, a gente fez muitas conversas reflexivas. Os próprios estudantes conseguiam se comunicar e era muito, muito maior do que a universidade naquele momento. Era eu, ela e um outro Waving, né?
Uhum.
Um outro professor de outro grupo de pesquisa, né? Então, esse intercâmbio, ele é muito importante quando ele se mantém, né? A partir da pesquisa, a partir dos estudantes e a comunidade, ela acaba reverberando, o conhecimento ele vai tendo uma reverberação.
Exatamente, para não ficar preso, né, na universidade.
Exatamente,
né? Nem nas fronteiras do país.
Pois é importante, né, que a gente tenha acesso a toda essa produção, toda Exatamente. Essa efervescência, né, na área de cultura, dentro das universidades também. Ô Paula, vamos falar um pouco como é que vai se dar a participação da Bongo Combo nessa celebração toda, porque assim, a música acaba sendo também um ingrediente importante nessas celebrações, né?
Exatamente. Eu, quando recebi a proposta, fiquei super feliz. Para mim é uma honra, um orgulho fazer parte dessa programação do evento. E a gente montou um baile, a gente chamou de Baile Sabroso, inclusive em espanhol, para já transcender as fronteiras. E a gente tem uma pesquisa em música latina, então, basicamente permeada pela salsa, mas a gente também transita pelo Latin Jazz, toca um pouquinho de rumba cubana também. Mistura com a música brasileira, claro. E ainda chamou outros DJs que também trabalham com a música, tem essa pesquisa em música latina, que vão atuar antes e depois do show, que é o DJ Selectal e DJ Salma, de Pernambuco. Então vai ter 3 atrações, depois da experimentação deles no Casarão Criativo, às 21 horas, no Caravela Cultural, tudo no centro, fácil de chegar. E a partir das 21 horas vai começar a festa, só não tem hora para acabar.
Olha, só não tem hora para acabar, senti firmeza. Gente, tá uma delícia aqui o papo com vocês, mas o tempo nos chama. Eu queria que vocês deixassem os contatos, né, os arrobas todos, porque imagino que o pessoal acompanhou a faixa de entrevista, ficou curioso, vai para as redes sociais agora pegar os detalhes, né? Então deixem os arrobas todos e o serviço, né, que é reforçar dia, horário, também o canal de contato para as inscrições, para participar do evento.
É arroba radar1 no Instagram. Tem que se inscrever pelo Sigaventos. Coloca Sigaventos UFPB. Se você já é aluno, você vai ter uma senha, né, um cadastro. Se não é possível fazer.
Um cadastro rápido, gente, um formulário rapidinho.
Isso, se inscrever. Dia 23, 24, 25. Laboratório Atelier, Casarão Criativo, Caravela Cultural, não percam o show da Bongo Combo,
da Bongo Combo.
E a Praia de Tabatinga.
E o link dos ingressos está tanto no Instagram do Radar 1, quanto do Bongo Combo, que é bongocombo.oficial, o Instagram da gente. Aí podem acompanhar, toda a gente está fazendo a divulgação, está fazendo a chamada. E também no dia vai ter ingressos disponíveis também, é claro.
Maravilha, quero muito agradecer então as participações de vocês aqui no Tabajara em Revista. Eu conversei com Paula Sentes, que é cantora da banda Bongo Combo, a Líria Moraes, que é coordenadora do Radar 1, Ana Milena Navarro também, falando das experiências dela na pesquisa na Colômbia também, nesses estudos acadêmicos em torno da dança, mas também convidada para essa festa toda, e claro, você ouvinte Tabajara em Revista é também convidado e convidada para essa grande festa. Sucesso! Aí voltem
muito
sempre
obrigada.
Aqui para o nosso Tabajara em Revista.
Obrigada.
Agora são 2h23 e a gente vai seguir com música aqui no nosso Tabajara em Revista. Vamos com Totonho e os Cabra. Pega o beco, tem participação da Bicharte e da Paula Sentes.
Tabajara em Revista.
Você não quer saber de mim, já que continua com pantum. Nada de frente, foge de costas. Qual é a sua proposta? Pega o beco, pega o beco. Pega o beco, pega o beco. Pega o beco, rala peito. Rala peito, pega o beco.
Pega o beco, pega o beco. Pega o beco, pega o beco. Pega o beco, rala peito. Rala peito, pega o beco.
Que amor também se desgasta em plena estrada, rasga o couro, quebra o salto, até a pele dos teus passos se rebelam contra o caminhar. Amor não é pra bater, não é pra apanhar, não é pra mendigar, não é pra bajular. Pega o beco,
pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco, rala peito,
rala peito, pega o beco.
Dando uma chance, bebê,
que é pra você entender. Uma crush é uma crush, uma ficada é uma ficada.
Não sou obrigada a nada, sou maior e vacinada.
Pego, 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 pego,
sou maior e vacinada.
Eu tô te dando uma chance, bebê, que é pra você entender. É uma ficada. Você não manda em ninguém.
Sou maior e vacinada.
El amor también se desgasta. En plena pista pierde el franco, rasga el cuero. Hasta la suela de los pasos se rebelan contra el caminar.
uma chance, bebê, que é pra você entender.
Uma crush é uma crush, uma ficada é uma ficada.
Você não manda em ninguém.
Sou maior e vacinada.
Precisa ser bem mais delicado. Sente, tira a senha, espere ser chamado.
Sente, tire uma senha e espere ser chamado.
Pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco. Pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco. Pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco. Pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco. Pega o beco, pega o beco.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2h27 e ouvimos Totonho e os Cabra com Pega o Beco, participação aí da Grande Bicharte, também da Paula Sentes, ela que inclusive a Paula foi nossa convidada agora há pouco na nossa faixa de entrevista. Agora são 2h27, a gente vai abrir espaço para literatura aqui no Tabajara em Revista.
Literar com Renata Escarião.
Renata Escarião, bem-vinda, prazer tê-la aqui com a gente, boa tarde,
um prazer estar com você aqui na bancada, na primeira vez, minha primeira vez com você,
né? A nossa primeira vez juntas, né, a gente que já esteve juntas no Festival de Literatura Internacional, exato. Enfim, nos eventos da EPC, mas agora na bancada, ao vivo, a responsabilidade.
Um prazer enorme, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho,
é recíproco,
fique sabendo. Então, hoje a gente vai falar de um evento que vai acontecer lá em Campina Grande, daqui a pouco, de 5 horas da tarde. Sim. Então, quem é de Campina Grande, dá tempo de se organizar para participar, que é um evento da Livraria União, em parceria com o Sebo Cata Livros e a Academia de Letras de Campina Grande. Vai ser o lançamento do livro de contos O Que Falta é Café, de Nélida Campos. Esse já é o terceiro livro da Nélida. Uma figuraça, uma escritora maravilhosa também. E aí a gente está passando para fazer essa divulgação e deixar o pessoal de Campina alerta que fica... O Sebo Cata Livros é muito conhecido lá em Campina Grande, mas para quem não sabe onde é, fica lá na Praça Clementino Procópio. Então vai ser às 5 horas da tarde, vai ter um bate-papo muito bacana sobre o livro. Né? E o que é que a Nélida traz nessa que é a sua terceira publicação? Né? Ela tem um livro infantil... Tem um livro pela Editora União, inclusive, que foi lançado no ano passado. E é autoprodução, minha filha. Já tá com um livro novo, né? Que eu admiro demais. Eu disse, é isso aí, né? Ela tem que botar o carro na estrada, como eu costumo dizer. E aí, esse livro foi publicado pela Editora Urutau. Passou numa chamada da editora, inclusive. Nesse livro, O Que Falta é Café, né? Ela traz esse elemento do café, né? Do parar para tomar aquele cafezinho... Né, como um elemento que transcende a xícara e se torna o fio condutor de narrativas que aquecem a alma, como uma bebida passada na hora, numa tarde de outono. Com sensibilidade e cuidado artesanal com a palavra, Nélida nos conduz por histórias em que o café é muito mais que um simples pano de fundo. É personagem, testemunha e portal para universos íntimos, inclusive é para a pessoa morrer de rir. Tem uns contos, eu já li quase todo, não li o livro todo ainda não. Mas eu morro de rir, eu vou te mostrar um depois, que é o meu preferido, assim, até agora. Então é muito bacana, porque ela consegue, né, por meio desse elemento, que o café está presente em todos os contos. Às vezes de uma maneira mais sutil, outra de uma maneira, né, mais escancarada. Mas o bacana é porque tem isso, tem alguns que são mais reflexivos, tem alguns que são mais engraçados. E eu acho muito bacana, né, essa pegada da Nélida. Então, seja no calor abafante de João Pessoa, nos recantos silenciosos da memória, os contos revelam encontros, despedidas, paixões que se reacendem e silêncios que falam mais que qualquer diálogo. Então, fica aí a dica, hoje lá em Campina Grande, né, depois vai acontecer aqui por João Pessoa também, mas de todo jeito o livro está à venda, né, só procurar, tanto dá para procurar páginas em diálogo, que é o perfil que a Nélida e o Eduardo, inclusive, têm no Instagram, que é muito bacana, que eles movimentam também essa cena literária, paraibana realizando a Feira de Livros nos bairros, né? Já teve a primeira edição no Valentina, vai ter a segunda edição agora em Mangabeira, no mês de setembro, né? Já vou começar a divulgar, viu, Nélida?
Mas e a gente também.
É massa porque são duas pessoas, né? No caso do Eduardo e da Nélida, são duas pessoas envolvidas no universo literário e que fazem questão dessa movimentação, dessa divulgação, inclusive esse evento em Campina Grande para o lançamento do livro dela. Faz parte também desse perfil deles dois mesmo, de correr o mundo divulgando os seus trabalhos e divulgando também de outros escritores paraibanos, que isso é muito bacana, né? Então, a gente também ajuda aqui dando essa força e, sem dúvida, um evento importantíssimo para Campina Grande, para quem quer conhecer o trabalho da Nélida, para quem quer conversar sobre contos, né? Então, lá no Sebo Cata Livros, logo mais às 17 horas.
Maravilha, Renata!
E tem uma sugestão aqui que eu já falei na semana passada, mas vou relembrar o pessoal, que o Clube de Leitura Literária, não por acaso esta coluna tem este nome, o Clube de Leitura Literária da Livraria União vai ter encontro agora no próximo sábado, né, dia 25, às 16 horas, que vai ser sobre o livro O Caminho Invisível, de Sandra Raquel Azevedo, né? A Sandra é colunista do jornal União, professora da universidade, né, e escritora, está estreando, né, na categoria crônicas. Ela tem outros livros publicados, mas enquanto cronista esse é o primeiro. E ela é interessante nisso, que ela traz um compilado de contos que ela publicou no jornal no período que ela estava em Portugal, realizando algumas pesquisas acadêmicas entre setembro de 2024 e janeiro de 2025. E aí ela reuniu essas crônicas, né? Publicou o livro e nessas crônicas ela reflete sobre o tempo, sobre essa experiência de deslocamento, o cotidiano e o olhar de uma mulher em trânsito, né? Que está fora do seu país. Muito bacana. Sandra é uma figura, um amor e uma escritora de mão cheia, né? Então, seja enquanto jornalista, seja enquanto colunista agora, né? Enquanto cronista. Então, vale muito a pena ir lá no dia do encontro. Dá para comprar o livro, quem não tenha, dá para conversar com ela, pegar o autógrafo. Então, 16 horas na Livraria União no próximo sábado.
Excelentes dicas e a gente agradece a participação da nossa Renata Iscarião aqui no Tabajara em Revista, que volta, né, nos próximos dias com mais coluna literária aqui pra gente. Obrigada, Renata.
Isso mesmo, obrigada e um abraço para todo mundo.
Forte abraço também. Agora são 2 horas e 33 minutos. A gente vai para um breve intervalo, mas continua aqui na sintonia. Deixa antes de ir pro intervalo, Maurício, vou mandar aqui um grande cheiro, forte abraço para seu Luiz Carlos do Padre Zé, ouvinte assíduo da nossa Rádio Tabajara, que interagiu com a gente através do 98128-1055, que é o nosso número do WhatsApp. Interaja também. A gente volta já já.
Tabajara em Revista. Volta já.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Alô, meu povo! Eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Agora são 2 horas e 34 minutos e estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso Tabajara em Revista. 981281055 é o número do nosso WhatsApp para você interagir. A gente lembra que estamos ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara também, tá? Então dá para você acompanhar o Tabajara em Revista pela internet, só que tem um detalhe, tá? Por conta desse período pré-eleitoral, nós não estamos com os comentários da nossa transmissão ao vivo ativos, tá? Você pode interagir com a gente por mensagens somente através do nosso WhatsApp, 981281055, comentários fechados lá no YouTube, por conta de todas as restrições desse período pré-eleitoral, mas a transmissão completamente livre para você interagir, compartilhar com mais pessoas, né? Inclusive, breve, porque agora começa a nossa faixa de entrevista. Eu estou aqui nos nossos estúdios recebendo, a gente falou há pouco da Sandra Raquel, né, que é uma escritora de mão cheia, mas sei que o senhor também é um escritor de mão cheia, não é isso, professor Carlos Alberto Farias de Azevedo Filho? Professor Carlos Azevedo, tão conhecido de todos aqui da nossa UFPB. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Nice. É, um abraço para todos os ouvintes, né? Também sou ouvinte da Tabajara, adoro essa rádio é do coração, desde pequeno eu escuto a Tabajara, desde o tempo que era AM, né? Também, né? E agradecer muito, assim, o espaço para divulgar nosso livro, que é um livro chamado Receita de Afeto, Crônicas da Festa das Neves.
Pois é, Receita de Afeto, Crônicas da Festa das Neves, que reúne narrativas, minha gente, que celebram a união entre jornalismo e literatura. E essa obra vai ser lançada no dia 25 de julho, agora no sábado, aqui em João Pessoa, num período que antecede as comemorações do aniversário da cidade. Um time perfeito, né, professor?
Isso, isso. É, a nossa cidade vai completar 441 anos, né? Então, e a Festa das Neves começa na segunda-feira. Como eu não gostaria de fazer lançamento na segunda, é melhor no sábado, né?
É, então, tomando cafezinho.
A tradicional Livraria do Luiz, né? Sempre o pessoal se reúne aos sábados. E nesse sábado agora, dia 25, a partir das 10 horas, lá na Livraria do Luiz, a gente vai estar lançando esse livro, que é um trabalho meu e também dos alunos do quarto período do curso de jornalismo.
Olha, é uma delícia quando a gente consegue, dentro da academia, né, trazer os estudantes para esse processo de fazer um conteúdo, um material que depois vai ser colocado à disposição do público, né? Isso seja um vídeo documentário, seja um podcast, no caso a gente está se referindo a uma obra literária que envolve jornalismo, literatura. Eu queria saber como é que foi esse processo de produção. Os alunos assinam, né, esses textos aqui, essas crônicas do livro, e é emocionante, né, professor, quando a gente pega assim, pega a obra que já está aqui, você pode ver inclusive a capa belíssima, tá, gente, na nossa transmissão ao vivo no YouTube. Não sei se aproximando aqui o pessoal consegue ver melhor para essa outra câmera, enfim, vai lá na nossa live, uma capa que inclusive a gente tem um professor organizador do livro, mas também tem um professor fotógrafo. A capa tá belíssima, gente, foi uma coisa que me chamou muita atenção, professor. Como é que foi esse processo, hein, de trazer essa obra para o público?
Esse é o nosso segundo livro, né, que a gente lança. O primeiro livro chama Cidade Velha, Novos Cronistas, né? Era a ideia de levar jovens para o centro de uma cidade que é mais que centenária, né? É quatrocentona e para lá, né? E que esses jovens fizessem crônicas sobre a cidade. Então, esse primeiro livro são crônicas dos jovens no centro da cidade de João Pessoa. Ele foi lançado há uns anos atrás e a gente viu que foi uma boa recepção desse trabalho e a gente resolveu, coletivamente também, a partir de uma sugestão de uma aluna que disse: professor, vai ter a Festa das Neves, por que a gente não faz a festa de nosso laboratório jornalístico? E foi assim que surgiu a ideia e a gente pôde, cada pessoa escrevendo uma, duas crônicas. Teve gente que se empolgou, que escreveu mais de 6.
E depois, para escolher, dá um trabalho, né?
É.
Isso. Edição é o trabalho do desapego, né, professor? Olha, em que disciplina foi feito esse material?
Essa disciplina chama Oficina de Jornalismo Impresso. É a primeira oficina do curso, né? Ela ocorre na metade do curso, justamente no quarto período. E nessa disciplina, os alunos, eles sempre me colocam, dizem assim: olha, foi aí que eu me senti jornalista. Então, são os primeiros contatos, as primeiras entrevistas, os primeiros textos, e nada melhor do que a gente deixar tudo isso registrado em livro, né?
E para quem tem a intenção de seguir carreira acadêmica, vale tanto para o Lattes, né? Aquele currículo Lattes, serve como portfólio também, ter uma obra assim, editada, inclusive pela editora CCTA, né, da universidade, sem dúvida contribui muito para a formação desses estudantes até pós-universidade. Como é que se dá, assim, para quem tem interesse, professor, essas edições pela editora do CCTA, somente para professores, acadêmicos ligados, ou o público externo também tem acesso?
O público externo também vai ter acesso.
Mas, assim, para editar livros pela CCTA, ou é um processo mais interno na
universidade? A editora do CCTA, ela atende tanto o público do
autores de fora também.
E também externo também. tem um conselho editorial, tudo.
Olha, a gente estava falando nos bastidores aqui, professor Carlos, sobre algumas crônicas que podem servir de destaque aqui. Eu já vou me amostrar, eu até marquei, foi a primeira que eu marquei aqui, folheando o livro, que está devidamente autografado. Me senti tão importante aqui recebendo esse autógrafo, professor. Olha, olha só o título desse texto, gente. Da Terra da Luz à Porta do Sol. Uma conexão feita por uma festa. Bonito o título, né? Sabe de quem é essa crônica? Do nosso Magno Oliveira.